Opinião, uma análise crítica, te preparar para esse dia que está só começando. Vamos aos nossos destaques.
Câmara aprova regime de urgência para projeto de lei que prevê a quebra de patente de Monjaro e também do Zipbound por interesse público.
Conselho Nacional de Justiça recebe nova denúncia de importunação sexual contra o ministro Marco Aurélio Buzzi, afastado por licença médica do STJ.
E temos também os destaques com os nossos correspondentes pelo mundo. Luca Bassani, da Europa, traz a principal notícia desta terça-feira. Luca.
Uma das autoridades nucleares iranianas disse que o país se compromete a diluir o urânio enriquecido em troca da diminuição das sanções dos Estados Unidos, algo que pode mudar toda a configuração dentro do Oriente Médio.
Tem as informações ao vivo da maior capital do país. Danúbia Braga está em São Paulo e traz o destaque desta terça-feira. Bem-vinda, minha amiga.
Pré-carnaval de São Paulo foi marcado por superlotação, caos, empurra-empurra. Com isso, a prefeitura anunciou um pacote de medidas de emergência para que isso não se repita no carnaval.
Do Rio de Janeiro, Rodrigo Viga, mais uma vez, as chuvas estão entre os destaques por aí, Viga?
Exatamente, chuva intensa que levou a cidade ao estágio 3, numa escala que vai até 5, já voltou ao nível 2. Muitos bolsões, alagamentos, acidentes, duas pessoas feridas, deslizamentos. É a chuva que vai ficar por aqui até a próxima quinta-feira, Bia.
Em Brasília, o acordo Mercosul-União Europeia será votado hoje aqui no Parlamento Brasileiro. Conta pra gente, seu Igor Damasceno.
A expectativa é de aprovação no Parlasul e logo depois seguirá para uma comissão mista que vai analisar o tema. O relator dessa proposta promete uma tramitação acelerada com votação prevista para depois do carnaval.
Temos também os destaques do tempo. Paula Nobre, todo mundo quer sol pro carnaval.
Cadê o sol do verão, Beatriz? A gente vai falar sobre isso. Cadê a chuva? Chuva, aliás, é o que a gente mais tem na região sudeste do Brasil. E quando será que essa chuva tem fim? Tem prazo. Daqui a pouco eu conto.
Eu quero falar também dos movimentos da economia com o nosso Alan Gani. O que você destaca para nossa audiência hoje?
Olha só, Evandro, hoje tem divulgação do índice de inflação oficial do país, o IPCA. Mercado de olho, todo mundo de olho, às 9 horas pelo IBGE.
Prepara o seu café, porque o nosso Jornal da Manhã está só começando. Vamos juntos.
Vamos em frente, já começando com informação ao vivo de Brasília. O acordo entre Mercosul e União Europeia deve ser votado hoje na comissão que representa o Brasil no Parlamento do Mercosul. O Igor Damasceno chega ao vivo com mais informações. É um assunto que ainda tem algum tipo de resistência no Congresso, do lado brasileiro não tanto, mas lá na União Europeia. Qual que é a expectativa, Igor Damasceno, de tramitação desse assunto aqui com base nos parlamentares do nosso país? Bom dia.
Oi, Beatriz. Muito bom dia a você, também ao Evandro e a todos que nos acompanham. Olha, o parecer favorável do acordo entre União Europeia e Mercosul vai ser votado hoje às 10 horas da manhã no Senado Federal. É ali onde funciona a representação brasileira do Parlamento do Mercosul, também chamado de Parlasul. A expectativa é de aprovação. O Parlasul é formado por 27 deputados e 10 senadores. Para que o relatório seja aprovado, é necessário uma maioria simples dos votos para que então o tema siga para a comissão especial a ser montada para analisar o tema. Tem um longo caminho a percorrer. Tem a aprovação no Parlasul, na nossa representação brasileira, depois vai para a comissão. Esse tema, somente depois vai para o plenário da Câmara dos Deputados. Uma vez aprovado na Câmara, o texto vai tramitar no Senado Federal. Então, é um longo caminho a percorrer. Mas o relator dessa proposta ali na Câmara, deputado Arlindo Chinaglia, ele prometeu uma tramitação acelerada, porque é em caráter de urgência. Disse também que esse parecer favorável ao acordo deve, então, pressionar pressionar o Parlamento Europeu, que judicializou esse tema antes que, de fato, esse acordo comece a ser cumprido. Então, é uma forma de que o Congresso Nacional e o Palácio do Planalto se unam para que, de fato, esse acordo possa ser executado já nos próximos meses, conforme a assinatura feita em 17 de janeiro. Agora, tem uma expectativa de aprovação durante toda a tramitação ali no Congresso, no Parlaçu, na Comissão da Câmara, no Plenário da Câmara, no Plenário do Senado. A expectativa é, de fato, que haja uma aprovação. Mas a nossa bancada ruralista tende a resistir em torno do tema. Inclusive, o relator disse que não está descartado um pedido de vista, ou seja, mais tempo para análise. Vamos ouvir.
Mas existe uma possibilidade que alguém pode pedir vistas. E se isso acontece, nós vamos dar a vista e não vai alterar da gente, então, votar na semana que vem na comissão e votar na semana do carnaval ainda em plenário.
Bom, e por que que o Brasil tem tanto interesse nesse assunto? Primeiro, porque o tema estava travado há 25 anos. Segundo, que o presidente Lula encabeçou que a tramitação acontecesse de vez. Então, ele foi que lutaram por essa assinatura que aconteceu em 17 de janeiro lá no Paraguai. E terceiro, o Brasil vai ser um dos países mais beneficiados nesse acordo. É um acordo de livre comércio considerado o maior do mundo, envolve ali mais de 700 milhões de pessoas de todos os países envolvidos nesse acordo e um PIB que está na casa de 20 trilhões de dólares. O acordo prevê a redução gradual de tarifas alfandegárias, mais de 90% dos produtos comercializados entre União Europeia e Mercosul vão ter tarifas zeradas ou significativamente reduzidas, além também de prever regras para comércio de bens e serviços, compras públicas, propriedade intelectual e compromissos ambientais. Então, a expectativa do Brasil é alta porque o retorno para o nosso país pode ser a médio prazo. A gente vai seguir acompanhando. Então, às 10 horas da manhã de hoje, o Parlaçu vai votar esse parecer favorável ao acordo com expectativa de aprovação. E, claro, nós estaremos lá acompanhando tudo e trazendo as novidades aqui na programação da Jovem Pan. Voltamos ao estúdio.
Muito obrigado, Igor Damasceno. Eu quero falar um pouquinho de economia agora, do movimento do dólar, que cai para 5,18 com foco no boletim Focus e também na fala de Galípolo sobre a calibragem dos juros. Conta para a nossa audiência. Langani, bom dia.
Bom dia, Evandro. Bom dia a toda a audiência. O boletim Focus veio mais tranquilo, mas o que ditou principalmente o movimento do dólar foi a recomendação da China de não comprar títulos dos Estados Unidos, não de não comprar, mas diminuir a exposição dos bancos chineses aos papéis norte-americanos. Portanto, a China, que é uma grande compradora dos títulos públicos norte-americanos, se diminui a demanda chinesa, diminui a compra de dólares, o dólar cai no mundo e caiu no Brasil, olha só. 5,18 fechou em queda, Evandro, 0,62%. Vamos lembrar que há mais ou menos um ano o dólar rondava na casa ali de 6,20 e agora 5,18, uma ótima notícia.
Agora, Langani, há a possibilidade desse movimento descendente continuar?
Há essa possibilidade, sim, mas ele vai ser muito mais ditado pelos movimentos externos por conta dessa diversificação dos investidores lá fora, fugindo dos Estados Unidos, né, para minimizar risco geopolítico e tarifário, do que em relação à nossa política econômica aqui. Se a gente, que não vai acontecer num ano eleitoral, fizesse a lição de casa do ponto de vista fiscal, cortasse gastos, desse essa sinalização para o mercado, não tenho dúvidas, Evandro, de que o dólar estaria abaixo de R$ 5,00.
Olha só.
Bastaria o esforço fiscal do governo que o dólar continuaria numa trajetória descendente em aceleração.
Interessante, Gani. Daqui a pouco a gente tem mais, né?
Voltamos.
Um abraço.
Vamos falar também sobre o carnaval, depois dos tumultos que foram registrados no pré-carnaval, no último domingo, aqui em São Paulo, naquele mega bloco da Consolação, no centro da cidade, a prefeitura anunciou um pacote de medidas para evitar novos transtornos. Danúbia Braga, foram imagens até que ganharam as redes sociais de gente subindo em muro, em cercas, para tentar escapar daquele empurra-empurra, pessoas passando mal, desmaiando. Afinal de contas, o que a prefeitura está planejando para evitar que no carnaval em si a mesma cena se repita? Bom dia com chuva. Seja bem-vinda, Danúbia.
Com chuva, Beatriz. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, a prefeitura anunciou esse pacote de medidas porque não teve só problema, né, no da Consolação no domingo. Já no sábado, no Parque do Ibirapuera, com o megabloco da Ivete Sangalo, ele chegou a ficar paralisado por quase uma hora, em torno de 50 minutos, para justamente não esmagar as pessoas. Porque conforme o bloco ia andando, quando chega ali perto da Assembleia Legislativa de São Paulo, da Lespe, ele vai fazendo um funil. E aí, para não esmagar aquele quantidade gigantesca de gente, o bloco teve que ficar parado para que as pessoas pudessem andar devagar até o bloco conseguir também avançar. Pensando então nessas medidas de segurança, a Prefeitura de São Paulo anunciou esse pacote de medidas emergenciais. Como que vai funcionar? A principal novidade operacional é que agentes ali municipais vão estar em cima dos trios elétricos para poder fazer um monitoramento melhor e aí conseguir prever, antes de virar aquele empurra-empurra, de ter algum tipo de esmagamento, para que eles possam tomar algumas decisões. Além disso, no Parque do Ibirapuera, por exemplo, próximo ao estacionamento da Lesp, antes eles colocavam ali uns gradis. Dessa vez, nesse trecho, vai justamente estar aberto para que as pessoas consigam escoar para essas ruas laterais. Uma outra mudança também prevista, segundo a prefeitura, são os postos médicos para atendimento. Antes eles ficavam só nas extremidades desse circuito e também em ruas adjacentes. A partir de agora, eles passam a também ficar dentro do próprio circuito e contam com em torno de 960 profissionais de saúde para fazer o atendimento, então, de toda a população. Agentes da GCM também reforçam a questão de segurança, assim como policiais militares, as câmeras do Smart Sampa e também drones. Então, o grande objetivo por parte da prefeitura é trazer mais tranquilidade para os foliões. Prefeitura que avaliou o fim de semana de pré-carnaval como um sucesso, mas não foi que a população, quem foi curtir o carnaval, sentiu. Por isso, então, a prefeitura anunciou esse pacote de medidas emergenciais. Vamos ver como que vai ser, então, no próximo fim de semana. Volto com vocês.
Obrigado, Danúbia. E duas pessoas ficaram feridas depois de sofrerem uma descarga elétrica em um poste de Copacabana, na zona sul do Rio de Janeiro, durante a chuva que atingiu e está atingindo o estado também. Vamos conversar com o nosso Rodrigo Viga, que vai trazer as informações para a gente agora. Bem-vindo, meu amigo.
Tudo bem, Cine? Bom dia para você, para a Bia, para o nosso ouvinte espectador internauta da Jovem Pan. Chovendo bastante aqui no Rio de Janeiro, agora deu uma trégua. Agora ainda tem assim, ó, acumulações, bolsões de água por toda a cidade. A chuva começou ainda na tarde da última segunda-feira e foi ganhando força, foi ganhando intensidade, tanto que o município passou do estágio 2 para o estágio 3, numa escala que vai até 5, ou seja, a perspectiva de chuvas intensas ao longo dos próximos 3 dias. É o que diz também a nossa querida Paula Nobre, a nossa meteorologia, dizendo que até quinta-feira, o pessoal que está preocupado aí como é que vai ser o carnaval, nós teremos chuvas e chuvas um pouco mais fortes aqui na cidade do Rio de Janeiro. Não só na cidade, mas em todo o território fluminense. Choveu tanto nessas últimas horas. É importante dizer que a gente já voltou ao nível 2, tá, Cine? Dessa escala que vai até 5. Mas choveu tanto, mas tanto aqui no Rio de Janeiro, que algumas localidades, em poucos minutos, em pouquíssimas horas, mais de 50 milímetros. E aí, sirenes de alerta soaram em comunidades da Zona Sul e também da Zona Sudoeste aqui da capital. Como eu disse, esse não é um problema exclusivo do município do Rio de Janeiro, onde tivemos em Copacabana, inclusive, duas pessoas atingidas por descargas elétricas. Elas foram socorridas pela Guarda Municipal. A informação que chega é que elas passam bem, apesar de todo esse susto e toda essa preocupação. Mas, voltando ao problema, problema do território fluminense, choveu bastante também em Duque de Caxias, na Baixada, onde ruas e avenidas viraram de rios a céu aberto, e essa água da chuva entrou em casas e também até prédios em algumas localidades em Duque de Caxias. A Marinha do Brasil, que tem uma força chamada de Frida, em parceria com outras forças de atuação, está atuando também no norte do estado do Rio de Janeiro. Os municípios de Cantagalo e Porciúncula, muito atingidos desde o último final de semana por essa chuva forte. São 120 fuzileiros navais, com muitos equipamentos e viaturas, trabalhando intensamente para remoção de terra, de areia, de escombro, tudo que escorregou, tudo que deslizou por conta dessa chuva forte. Como eu disse, ela só deve ir embora, essa massa de ar que está trazendo essa chuva, na próxima quinta-feira, desanuviando o pré-carnaval no território fluminense, meu caro Cine.
Exatamente, Rodrigo Viga. A gente espera que isso aconteça, né? Até porque nós percebemos atrás de você as poças d'água que se formaram depois dessa chuva intensa e todos os riscos para os quais as pessoas ficam expostas toda vez que há uma chuva com volume muito intenso, como a que a gente tem registrado aqui, não só no Rio de Janeiro, mas em São Paulo, em boa parte do país e no Sudeste especificamente. Fala, Viga.
Lembrando que no domingo teve aquele desmoronamento, né? Lá no Engenho Novo. A gente não sabe se está diretamente ligado ou não à chuva, mas efetivamente choveu bastante também no domingo aqui na capital. Quatro animais morreram, quatro pessoas foram socorridas com vida. E no domingo retrasado, quando houve também o desabamento de casa ali perto do estádio do Maracanã, na Avenida Rei Pelé, aí sim nós tivemos o óbito de uma mulher de 40 anos de idade, que assim como outras pessoas ficaram sob os escombros. Nove pessoas foram socorridas com vida, mas essa mulher de 40 anos não resistiu. Sem falar em outros casos, a mulher atingida por um tronco de árvore em Niterói quando estava esperando um carro por aplicativo, e aquele menino de 8 anos em Duque de Caxias que eu citei agora há pouco, que sofreu uma descarga elétrica quando estava tentando fugir da chuva em um estabelecimento comercial. Em chuva, problema, alagamento, dor de cabeça e normalmente tragédia por aqui em outras cidades e regiões do país, viu, Cine?
Muito obrigado, Rodrigo Viga. A gente vai se falando ao longo dessa edição do Jornal da Manhã.
E justamente agora trazendo respostas, então, né, para a população do Rio de Janeiro sobre a previsão do tempo. Paula Nobre, as imagens que o Rodrigo Viga acabou de trazer são impressionantes. Mais uma vez, ruas alagadas e pessoas literalmente se locomovendo onde é asfalto, estrada, com barco. A imagem agora, para quem está no rádio, inclusive, eu vou descrever as equipes fazendo ali o socorro, o atendimento de uma mulher que sofreu uma descarga elétrica enquanto tentava fugir desse temporal por conta da fiação que acaba se soltando, muitas vezes atinge a água e aí a corrente de energia é muito forte. A imagem também é bastante sensível, né? A gente vê que ela está caída na calçada e ali as pessoas que estavam na rua mesmo antes da chegada do socorro fazendo as manobras de reanimação. E teve aquela outra cena também que me chamou muito a atenção, que é a imagem de uma pessoa remando com um barco na via, em plena rua, né? Onde a gente costuma ver carro passando, Paula Nobre.
Que a gente anda, né? Pois é, e é um alerta da Defesa Civil, né? Em relação, primeiramente, à descarga elétrica, para que as pessoas se protejam em períodos de chuva muito forte, que as pessoas não saiam de casa, que as pessoas possam ficar em lugares mais fechados, para que a gente não tenha cenas como essas, que são, infelizmente, muito típicas dessa estação de verão. No Rio de Janeiro, já choveu mais do que a média climatológica para o mês, esperada para o mês inteiro, né? Então, já nesses primeiros dias do mês, hoje é dia 10?
Hoje é dia 10.
Hoje, dia 10, nesses 10 primeiros dias do mês, já choveu o que é esperado para o mês inteiro.
É muita chuva
e ainda vem mais chuva por aí. Climatologicamente falando, fevereiro é um mês mais chuvoso da estação de verão. Então, tem março aí, a gente costuma falar as águas de março fechando o verão. Então, tem fevereiro e tem março ainda de muita chuva na região sudeste do Brasil. Bom dia, Bia, para você.
Bom dia,
Cine.
Bom dia.
Pra gente
como
falar
é que fica a terça-feira no Rio de Janeiro?
Pois é, vai ser chuvosa ainda. A gente ainda tem aquele corredor de umidade atuando sobre a região sudeste do Brasil, que vai causar muita chuva ainda sobre o Rio de Janeiro. A parte boa dessa chuva é que a gente está acumulando água nos reservatórios que abastecem a região metropolitana de São Paulo. Então, nos últimos dias, o Cantareira subiu 6 pontos percentuais. Então, é uma boa notícia, né? Porque a gente vai entrar daqui a pouco na estação de inverno e é a estação mais seca. E a gente precisa guardar água para conseguir conseguir manter essa estação mais seca do ano. Então vamos dar uma olhadinha no nosso mapa de risco para a gente ver os pontos
hoje tem
de
muita
chuva.
Área roxa aqui no seu mapa, hein?
Hoje tem muita área roxa no nosso mapa. Por quê? A gente ainda tem esse corredor de umidade atuando sobre o Brasil. E esse corredor de umidade, a gente consegue observar que ele está posicionado ainda sobre áreas de São Paulo, Minas Gerais, Triângulo Mineiro, tá? Goiás, Mato Grosso, Rondônia também, áreas do sul do Amazonas, a tendência é de chuva forte. Ainda tem chuva muito forte nessas áreas do Brasil. Atenção você que está em Cuiabá, atenção você que está em Goiânia, Norte Paulista ainda, região de Barreto, São José do Rio Preto, região de Franca também a chuva vai ser muito forte e áreas do Triângulo Mineiro e Sul de Minas Gerais. No Rio de Janeiro ainda há preocupação sobre áreas serranas do Rio de Janeiro. Petrópolis, Teresópolis, a gente tem falado quase todos os dias aqui sobre essa chance de chuva mais forte. E a própria capital fluminense com chance de chuva. O Rodrigo Viga mencionou que essa chuva vai até quinta. O que que acontece? Hoje é o pico dessa chuva mais uma vez. Ela vai ser forte em todas essas áreas do Brasil ainda, tá? A capital paulista também com chance de chuva a qualquer hora do dia. Mas a partir do momento que esse corredor de umidade ele vai perder força, que acontece hoje à noite, amanhã a gente começa a ter menos chuva e a gente volta para aquela chuva característica de verão.
Hoje o Rio de Janeiro já não está roxinho ali.
Já tá não está.
Amarelo e vermelho, que
exatamente.
É alerta e atenção.
Exatamente, que não deixa de ser preocupante, sim, né? Já que a gente tem um solo muito desgastado já pela chuva dos últimos dias. O nosso mapa de chuva mostra alguns outros pontos do Brasil onde a instabilidade vai persistir. Então a gente tem o Rio Grande com chuva, né? A gente viu o Rio Grande do Sul passou por um período muito seco nos últimos dias, tem pancadas de chuva hoje no Rio Grande do Sul, no leste de Santa Catarina, Vale do Itajaí, algumas áreas do oeste paranaense, algumas áreas do leste também do Paraná também e boa parte da região centro-oeste do Brasil. Mas áreas mais centrais paranaenses e de Santa Catarina, o tempo vai seguir firme no dia de hoje, quente também, assim como também o norte gaúcho. As temperaturas, elas vão se elevando gradualmente, a gente vai ver isso bastante até a sexta-feira, tá? O tempo vai ficar mais firme à medida que esse corredor de umidade se afasta e a gente vai ter mais períodos de sol. Cadê o sol do verão? Ele vai aparecer. Hoje, 34 graus em Porto Alegre.
Eu tava vendo o Rio Grande do Sul de novo com calorão.
Pois é, muito calorão. Algumas áreas ainda do oeste gaúcho ainda podem chegar à casa dos 40 graus. 24 graus em Cuiabá. Olha o acúmulo de umidade em Cuiabá. Tá? São Luís com máxima de 29 graus hoje. E aí a gente tem a capital paulista com máxima de 26. Bastante umidade por aqui. À medida que essa chuva vai se afastando, calor vai aparecendo e a gente vai falar sobre isso ainda mais hoje.
Tá bom, daqui a pouquinho então destaque pro calorão que vem pela frente.
Isso, a gente vai devolver o sol pro Cine, né, Bia?
Ah, é bom.
Deus quiser.
Vamos devolver o sol para Evandro. Valeu, Paula, até daqui a pouco.
Tchau pra vocês.
Agora eu quero falar com vocês sobre movimento político, porque foi divulgada mais uma pesquisa de intenções de voto para a presidência da República e o levantamento da Real Time Big Data aponta o presidente Lula à frente do senador Flávio Bolsonaro nesse primeiro turno. Vamos dar uma olhadinha aqui, Bia? Como você se classifica do ponto de vista ideológico? Vamos começar com essa aqui, depois a gente vai aprofundando para outros dados que mostram o presidente Lula à frente e de que maneira que esses resultados vão se comportando com essas pessoas que foram ouvidas. 18% estão à direita, 24% se reconhecem na centro-direita, 26% no centro, centro-esquerda com 17%, esquerda com 14%. E não sabe 1%. Agora é interessante a gente perceber o quanto o centro ocupando boa parte desse eleitorado e o quanto isso vai se tornar uma das estratégias principais desses candidatos para trazer essas pessoas que estão ali, muitas vezes em cima do muro, e que podem se identificar com uma possível campanha eleitoral caminhando com um ou com o outro, ou utilizando um pouquinho também aquele voto de rejeição. Esse aqui eu não voto de jeito nenhum, vou precisar escolher alguém, vou caminhar com esse candidato aqui.
Exatamente, num ambiente mais polarizado, nós temos visto nos últimos levantamentos, cada vez mais o eleitor se posicionando de forma moderada. Nós temos uma outra página aqui de tela,
aí
e aí a gente vai narrar justamente aqui a intenção de voto para presidente, falando aqui em primeiro turno, segundo o levantamento da Real Time Big Data. Lula, do PT, com 39% das intenções de voto, é o presidente da República, é o nome que acaba sendo mais lembrado pelos eleitores de fato. Essa é a pesquisa estimulada. Já explicamos para vocês o que isso significa no levantamento. O Flávio Bolsonaro, do PL, aparece com 30% das intenções de voto. E aí, depois dos nomes da chamada polarização, vem aqui Ratinho Júnior, do PSD, com 10%. Romeu Zema, do Novo, com 3% das intenções de voto. voto. O Aldo Rabelo é do Democracia com 2% de intenção de votos, do DC do Democratas. Renan Santos,
DC Democracia Missão, Cristã.
Democracia Cristã. Obrigada, Evandro Cine. É, Renan Santos, do Missão, com 1%, nulo 7%, não sabem ou não opinaram 8% dos entrevistados. A pesquisa estimulada, interessante a gente reforçar aqui, é quando o nome dos candidatos é apresentado para os eleitores. Então, não é aquela memória que vem fresca, espontânea para quem é entrevistado. Os nomes são apresentados e aí as pessoas vão pontuando quem seriam os favoritos delas.
Hoje nós temos aqui os nossos comentaristas, já vamos distribuindo para a gente entender parte a parte dessas pesquisas. Recebo aqui Túlio Nassa e Lucas Berreiro. Muito bom dia para vocês, que bom recebê-los aqui. Túlio, vou começar contigo e falando um pouquinho sobre esse blocão que se encontra no centro, na centro-direita ou na centro-esquerda e que pode ser uma importante definidora das eleições deste ano num ambiente de extrema polarização. Como é que você vê as estratégias políticas atuando em cima desse grupo? Bem-vindo, meu amigo.
Obrigado, Evandro. Bom, primeiramente, quero dar as boas-vindas ao Evandro e à Bia, que ainda não dei as boas-vindas, porque estava de férias, voltei agora em 2026. E também ao Lucas Merreiro, né, um craque aí dos comentários. Evandro, a sua pergunta, ela revela aquilo que eu venho falando há meses aqui na Jovem Pan. Hoje nós vivemos um cenário do eleitor tripolarizado. Não existe mais uma polarização tão simples como nas últimas eleições, em que havia só direita e esquerda. Hoje existe um eleitor de centro. E essa realidade já foi testada, medida e verificada nas últimas eleições aqui na Prefeitura de São Paulo, onde nós tínhamos um candidato de direita mais radical, como era o Pablo Marçal, um candidato mais ao centro, como o Ricardo Nunes, é bem verdade que apoiado por Jair Bolsonaro, e um outro candidato à esquerda, que era o Guilherme Boulos. E quem venceu as eleições? O candidato mais ao centro. É exatamente nesse xadrez que Kassab está de olho. Kassab sabe que existe uma chance, é difícil, mas existe uma chance do seu candidato de centro-direita ter uma boa participação no primeiro turno. E quem sabe é o segundo turno. E aí ele vai carregar consigo a vantagem de não ter a rejeição que Flávio Bolsonaro tem e que Lula também tem. Caso o candidato dele não vá ao segundo turno, aí, ainda assim ele tem chance. Por quê? Porque ele pode se aliar à centro-direita, se aliar a Flávio Bolsonaro e até mesmo dividir as lideranças políticas nos estados e manter um pezinho na canoa do presidente Lula. Ou seja, de um lado ou de outro, o Centrão vai ganhar nas eleições. Da fruta da política, meu caro, o Centrão come até o caroço.
Exatamente, Túlio Nassa. Só para deixar claro para vocês, essa pesquisa estimulada é aquela em que você já apresenta os nomes dos candidatos e, por isso, muitas vezes a porcentagem acaba sendo um pouquinho maior do que quando você pergunta naturalmente para a pessoa que candidato que ela escolheria. E aí ela fala o nome que vem à cabeça dela.
É, na pesquisa espontânea, muitas vezes, até o nome de Jair Bolsonaro aparece, porque as pessoas falam realmente aquilo que vem à memória, mesmo o Bolsonaro estando impedido de concorrer às eleições e não sendo aí um pré-candidato. Nós temos também o voto por perfil ideológico do eleitor de centro.
Interessante.
Com os nomes colocados também na pesquisa estimulada, quem que o eleitor do Centrão de fato escolhe? Olha só, os nomes da polarização aparecem entre as preferências, sim. Lula do PT com 38%, Flávio Bolsonaro do PL com 24% das intenções, Ratinho Júnior, que está aqui compondo esse cenário, o candidato do PSD com 15% cresce, das intenções, cresce em relação
ao anterior.
Exatamente. Romeu Zema do Novo, que também seria uma opção mais moderada para os eleitores, pontua apenas ali 5%, o Renan Santos do Missão 1%, nulo 7%, não sabem ou não opinaram, chegam a 10%. Lucas Merreiro, a gente falou sobre o Centrão, sobre o quanto ele também deve ser decisivo nessa escolha eleitoral a nível nacional para presidente da República, só que quando a gente olha aqui o perfil dos eleitores de centro, a escolha ainda continua dentro da polarização, pelo menos na maior parte desse extrato. Qual que é a sua avaliação desse comportamento? Por que disso, mesmo com eleitores que dizem se posicionar de forma mais moderada?
Bom dia, Evandro. Bom dia, Bia. Bom dia, Túlio. É um prazer estar com todos vocês aqui nesse Jornal da Manhã. Veja, esse padrão se repete porque, como eu fiz no comentário de ontem, né? Como eu falei no comentário de ontem, é a eleição da rejeição. Eleitor porque ele não necessariamente gosta do Lula, por exemplo, mas ele vê no Lula um mal menos pior do que no Flávio Bolsonaro. Assim como tem muita gente que vota no Flávio Bolsonaro porque quer evitar o Lula. Agora, essas definições, esquerda, direita, centro, né? Para o Brasil profundo, isso não quer dizer muita coisa. É um tipo de definição que pessoas que são um pouco mais instruídas, que têm um certo nível de escolaridade, usam para identificar seus espectros políticos. Tem um dado interessante, né? Que uma pesquisa do PT que chegou a essa conclusão, inclusive. Eles pesquisaram com o próprio eleitorado quais eram os principais motivos que a pessoa gosta do Lula, por exemplo. E eles se surpreenderam, que eram razões bem capitalistas, de certa forma. O principal motivo que levava as pessoas a votar no Lula era aquela auto-identificação com o que se chama de self-made man, né? Aquele homem que sai do nada e consegue atingir uma grande conquista, né? No caso do Lula, se tornou presidente da República. A pessoa olha aquilo e ela se identifica, ela fala, nossa, se ele conseguiu subir na vida, eu também consigo. E o outro motivo é que as pessoas têm uma memória afetiva dos primeiros governos Lula, em que a pessoa conseguia comprar uma geladeira, parcelar uma televisão. É claro que a gente sabe que essa melhora econômica não se dava por conta do Lula ou dos benefícios que ele dava para as pessoas, e sim porque o mundo se encontrava numa situação econômica bem melhor. Mas essa é a razão que leva as pessoas a votarem no Lula. Outro dado interessante foi uma pesquisa feita em 2018, na eleição Jair Bolsonaro contra Luiz Inácio Lula da Silva, onde perguntaram para os eleitores do Lula qual é a sua segunda opção caso o Lula não possa se candidatar. Sabe o que eles responderam? Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro era a principal segunda opção do eleitor do Lula. Então, para vocês verem que esse negócio de centro, esquerda, direita, muitas vezes no Brasil profundo, não quer dizer muita coisa.
E eu quero trazer mais um cenário para vocês que nos acompanham, desta vez com o Eduardo Leite. Aí Lula aparece aqui com 41%, Flávio Bolsonaro com 24%, Eduardo Leite performa um pouco abaixo de Ratinho Júnior, chegando a 12% nesta pesquisa. Romeu Zema chega a 4%, Aldo Rabelo do DC com 1%, Renan Santos do Missão com 1%, 7% votaram nulo, 10% não sabem. O Missão, gente, é o partido que foi criado recentemente. Na verdade, já há um trabalho intenso para a criação desse partido pelo Movimento Brasil Livre, mas que teve a sua aprovação, todo o trâmite burocrático, finalizado agora no final do ano de 2025, que é o partido, então, esse novo partido, que tem como principal representante esse nome bastante conhecido também do Movimento Brasil Livre, do MBL, que agora representa a Missão. E, Túlio Nassa, eu quero saber de você sobre esse posicionamento de Eduardo Leite e se ele teria força para crescer como um importante nome da centro, da centro-direita, ou até mesmo pegando um pouquinho ali da centro-esquerda, a partir da definição que vier do principal líder desse grupo, que é Gilberto Kassab, presidente do PSD.
Olha, Evandro, o problema do Eduardo Leite é aquilo que Otto von Bismarck dizia, que a política é a arte do possível. Eduardo Leite, ele tem mais ou menos a mesma dificuldade que Ciro Gomes. Por quê? Porque ele não é visto como um político de esquerda tal como o presidente Lula. E ele não é visto como um político de direita tal como o Flávio Bolsonaro. E ele fica num centro em que não há uma personificação em relação à pessoa dele. Então ele é sim um político moderado, ele é um político relativamente bem avaliado, porque o Rio Grande do Sul é um estado muito problemático, é difícil você alcançar a unanimidade. Então é sim um candidato forte, mas é um candidato que tem dificuldade de falar com os extremos. Ele fala apenas com a bolha do centro. E os extremos são importantes nesse contexto. Ratinho Júnior, Jacaiado, Jazema, é um pessoal que tem mais facilidade de falar com o extremo da direita. Por essas e por outras, é que Eduardo Leite se mantém numa posição intermediária.
E nós temos aqui um outro extrato com outro candidato posicionado mais a centro-direita, que é com o Ronaldo Caiado. Vamos lá, Lula continua aparecendo na liderança dessa pesquisa com 41%, esse é o cenário de primeiro turno. Na sequência vem Flávio Bolsonaro com 25%, o Ronaldo Caiado que entra aqui, que é a terceira opção, a mais recente do PSD nessa disputa, aparece com 11%, ou seja, pontuou menos do que Eduardo Leite e menos que Ratinho Júnior também nos outros levantamentos com os mesmos cenários. Romeu Zema, do Novo, fica numa margem muito em consideração, a margem de erro das que ele apareceu nos outros cenários, 4%. O Aldo Rabelo, do Democracia Cristã, com 1%. Renan Santos, do Missão, com 1%. Nulo, 7%. E não sabem ou não opinaram nessa pesquisa, chegam a 10%, portanto, dos entrevistados. A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2 mil eleitores em todas as regiões manhãs do Brasil entre os dias 6 e 7 de fevereiro de 2026. O índice de confiança desse levantamento é de 95% e a margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.
Eu quero falar um pouquinho aqui com o nosso Lucas Merreiro sobre essa demonstração e também sobre a atuação desses três candidatos que hoje fazem parte do PSD, que agora vão esperar uma escolha aí, né, uma articulação ali dentro e também a principal definição pelo presidente Gilberto Kassab para saber quem vai. Porque você tem Ronaldo Caiado, que saiu do União Brasil, foi para o PSD, Ratinho Júnior e Eduardo Leite. Havia ali, até um tempo atrás, a possibilidade de todos concorrerem em determinado momento, se fosse para o segundo turno, esses votos se movimentariam para outro candidato. Mas, Lucas Merreiro, como é que vai ficar a situação com esses três presidenciáveis que ocupam mais ou menos o mesmo espectro político e que, inclusive, estão no mesmo partido?
Ô, Evandro, e se eu te falar que nenhum dos três talvez saia candidato? Possibilidade.
Pois é.
Vejam só, o PSD é um partido do chamado Centrão, ou seja, né, na prática, agora aquele partido que não tem uma estrutura ideológica definida, não tem um plano programático, não tem um plano de Brasil, não tem uma vontade de chegar ao poder e fazer alguma diferença, não. É um partido que entende a política como um balcão de negócios, né? Entender aqui, poxa, será que eu consigo um cargo aqui se eu alinhar o meu posicionamento mais para cá, ou se eu apoiar determinado candidato em tal lugar? O PSD é isso. O Eduardo Leite, o Caiado, o Ratinho, eles vão ter muita dificuldade de explicar como que eles querem ser os candidatos da chamada direita, estando num partido que tem três ministros no governo Lula. Um partido que apoia a reeleição de diversos governadores petistas no Nordeste, com índices péssimos, inclusive, né? Não dá nem para explicar por que eles estão apoiando esses candidatos, senão por meio da lógica do balcão de negócios, né? E tem uma outra fofoca aí que corre em Brasília. Gilberto Kassab está falando ali com pessoas próximas ao presidente Lula para tentar cavar uma vaga de vice-presidente. Talvez ele próprio saindo vice-presidente. Então, como pode esses três candidatos se prestarem a esse papel de se colocarem como os candidatos da direita, quando na realidade estão exercendo uma função até meio vergonhosa, meio pequena demais para eles, né? Que é se colocar como verdadeiros chaveirinhos de Gilberto Kassab. O Kassab utiliza essas pessoas, esses candidatos, para mostrar, olha como meu partido é forte, olha como eu tenho influência na política brasileira. Na prática, é isso que está acontecendo. Então, é possível que nenhum desses três saia candidato à presidência da República.
Olha, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, disse que o deputado Guilherme Derrite vai, sim, continuar como relator do PL antifacção. E é claro que isso eleva os nervos dos aliados do presidente Lula. Conta pra gente, David de Tarso, bem-vindo.
Exatamente, Cine, muito bom dia a você, bom dia a Beatriz e a todos que nos acompanham. O entreveiro continua, então a relatoria deve continuar com o deputado Guilherme Derrite, do PP de São Paulo, só que isso tem gerado entraves, porque o governo não quer Derrite na relatoria na Câmara dos Deputados. O que aconteceu? O PL, que trata sobre a antifacção, foi aprovado, então, na Câmara dos Deputados, seguiu para o Senado fez algumas alterações, alterações essas significativas, sob a relatoria do Alessandro Vieira, do MDB do Ceará. Então, ele, por exemplo, colocou ali que precisa, sim, de autorização da Justiça para a quebra de sigilo e também o bloqueio de bens, porque no projeto aprovado na Câmara dos Deputados não havia essa previsão. Outra questão é sobre a sobreposição das leis que tratam sobre a questão de crime organizado. Então, havia uma sobreposição, esse trecho também foi retirado. Por isso, agora o projeto volta para a Câmara dos Deputados. Só que aí está gerando esse entrave, porque a própria ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, já se manifestou nesse mês que não quer a relatoria sob o comando de Derrite. E aí está esse entrave, esse entreveiro todo, e a gente vai acompanhar um trecho da fala do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, que disse que sim, Guilherme Derrite deve permanecer e tem uma questão de urgência constitucional. E aí ele explicou o que deve acontecer. Vamos acompanhar.
Nós estamos primeiro aguardando, porque o projeto está com urgência constitucional, me parece que o governo está aí avaliando internamente a retirada dessa urgência ou não, mas a tendência é que a relatoria seja mantida assim com o relator inicial, como é de costume aqui na casa, se manter os relatores quando a matéria ela é alterada na casa vizinha no Senado Federal.
Porque retirando essa urgência aí demora um pouco mais para voltar para a apreciação da questão e isso vai também se postergando, ou seja, vai realmente se estendendo essa questão. Lembrando que o próprio deputado relator Guilherme de Hitch, quando estava costurando ali o projeto, né, recebeu muitas críticas, como por exemplo de retirar uma certa autonomia da Polícia Federal, porque havia a previsão de que a instituição precisasse de autorização para fazer investigações dos estados, precisaria relatar isso aos estados, esse trecho foi retirado. Foram 6 textos substitutivos. Então, essa construção não foi tão assim como o governo também garante em relação que o Guilherme de Hitch não foi flexível quanto às sugestões propostas pelo governo, que é o autor do projeto. Então, essa construção toda tem esse entrave e agora a gente seguirá acompanhando, mas o Hugo Mota, então, cravando que Guilherme de Hitch será o relator e o governo não querendo que isso aconteça. E aí seguiremos acompanhando os próximos capítulos dessa novela, que é o PL que trata sobre a antivacção, porque no Senado Federal, o texto, de acordo com o antigo ministro Ricardo Lewandowski, contempla pelo menos 90% dos pontos que foram colocados pelo governo federal. E aí seguiremos, então, acompanhando tudo isso. Eu volto aos estúdios, mas daqui a pouquinho outras informações direto das ruas de São Paulo sobre segurança pública.
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Bom dia, Brasil! Vence da Jovem Pan e depois de 2 dias bem positivos, bem animados, a Bolsa de Nova York subiu 2,5% nesses 2 dias. A Bolsa do Brasil ontem bateu um novo recorde de fechamento, 186.241 pontos. Foi o 10º recorde em um mês. Bom, depois de tudo isso, hoje as bolsas lá fora amanhecem rondando 0-0. Quer dizer, em Nova York estão cravadas no 0-0 nesse momento. Hoje, lá na América, vai sair vendas do varejo. Amanhã vai sair o Caged americano, que se chama payroll, e na sexta-feira vai sair a inflação ao consumidor. Se as vendas parem muito hoje, se o emprego enfraquecer amanhã e a inflação moderar nos Estados Unidos, a gente pode ver novos cortes de juros na reunião do dia 18 de março lá nos Estados Unidos. É o que o Trump mais quer. Na Europa, as bolsas também estão na média rondando 0-0, mas a França é a que sobe mais, está subindo quase 0,5% agora, impulsionada pelo setor do luxo, depois que a Gucci divulgou um balanço animador. O índice do dólar, o DXY, está cravado no 0-0 nessa manhã. O minério de ferro estancou a queda depois de 6 dias caindo, fechou no 0-0. O ouro que voltou pra cima dos $5,000. O petróleo tava no 0-0 também, mas agora tá caindo um pouquinho, tá caindo 0,4%. O Brent, referência pra Petrobras, tá $68.80. O Bitcoin tá $69.000. Por aqui, ontem o dólar caiu pro menor nível em quase 2 anos, R$5,18, com a fraqueza da moeda americana globalmente, depois que a China recomendou que seus bancos comprassem menos tesouro direto americano, que se chama Treasury. Vamos ver se esse fluxo continua vindo pra países emergentes, principalmente o Brasil, impulsionando a nossa bolsa e derrubando o nosso dólar. Na agenda local, hoje vai sair o IPCA, que é a inflação oficial do Brasil, que pode calibrar as apostas de corte de juros aqui na reunião do dia 18 de março. Apostas essas que mostram, no momento, 90% de chance de corte de 50 bips na próxima reunião. Depois do fechamento, vai sair a prévia operacional do quarto trimestre da Petrobras. Mas antes, o ainda ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o homem de confiança de Trump, o secretário do Tesouro, Scott Bessent, vão palestrar num evento em São Paulo, 11h30 da manhã. Eu sou Pablo, bons negócios. Ai, Torinho! Vai, Torinho!
Minuto Touro de Ouro, com Pablo Spayer.
Olha, em meio a discussões sobre um código de ética para os ministros do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, que é presidente do Tribunal Superioral, vai apresentar uma recomendação com parâmetros comportamentais e também de ética aos magistrados. Esse é um assunto de grande repercussão, praticamente todos os dias aparece com alguma novidade por aqui, e agora nós vamos nos aprofundar sobre essa discussão com o ex-presidente, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado e atual secretário de Mudanças Climáticas da cidade de São Paulo.
José Renato
Chegamos
Malini.
Aqui com o José Renato. Doutor, seja muito bem-vindo. O senhor tem uma vasta experiência jurídica com toda essa passagem como presidente do Tribunal de Justiça, desembargador. Soma conosco aqui nesse momento essa análise sobre o Código de Conduta. Afinal de contas, tirar esse Código de Conduta, doutor, da gaveta, é assumir que os ministros cometem erros, irregularidades ou excessos, ou é, muito mais, demonstrar a intenção de corrigir possibilidades aí subjetivas de incoerências? Na sua avaliação, bom dia mais uma vez, bem-vindo.
Bom dia, Beatriz, bom dia, Evandro. Eu acho que é um pouco das duas coisas, né? Porque o Supremo nunca esteve tão na alça de mira da sociedade. Hoje, qualquer pessoa fala dos ministros do Supremo, e não com aquela reverência que antigamente mereciam esses integrantes do órgão controlador da constitucionalidade no Brasil. Então, houve, sim, motivo para que a sociedade questionasse, né? E eu acredito que a ética, ela é pessoal, principalmente quem estuda direito tem de procurar fazer com que a busca do justo seja também a busca daquilo que é sério, que é honesto, que é probo, que é bom, né? Tanto que uma das versões da justiça é a beleza, a verdade, não é? É lamentável que nós tenhamos de comentar isso em pleno século XXI, quando essas questões já deveriam estar solucionadas. E, formalmente, elas já estão solucionadas no Brasil, porque há um Código de Ética da Magistratura Nacional, editado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2008, e que deveria servir para todos os juízes e para todos aqueles que aspiram entrar na magistratura. Qual o motivo para que os integrantes da Suprema Corte estejam liberados de observar esse código?
Embargador, eu queria falar um pouquinho também sobre a Constituição, sobre o que ela prevê em relação a esses casos e se também a partir do que ela já traz de conduta que deva ser respeitada pelo Judiciário, haveria a necessidade de um reforço baseado num código de conduta específico para ministros do Supremo. Bom dia.
Bom dia, Evandro. A nossa Constituição, ela tem um dos pilares na ética. É uma Constituição que contempla moralidade, não é? Desde a promulgação em 5 de outubro de 1988, um dos princípios da administração pública, ao lado da impessoalidade, da legalidade, é a moralidade. É a primeira vez que aparece essa palavra, né? A ciência do comportamento moral dos homens em sociedade está explicitamente prevista na Constituição. Depois foi a Constituição que mais acreditou no poder judiciário. Ela, de certa forma, arremessou para o colo do judiciário todas as questões, né? Até as insignificantes, não é? O Supremo deveria ser uma corte constitucional, e ele já prestaria um enorme serviço para a democracia brasileira se restringisse a dizer aquilo que é compatível com a lei fundamental e, portanto, vale, e aquilo que é incompatível com ela e que, portanto, não deve vigorar. Isso já seria uma boa prestação de serviços do Supremo Tribunal Federal. Ele se assoberbou, ele exagerou e admitiu todas as competências que não são próprias de uma corte constitucional. Isso traz bastante da crise do Supremo. Mas ele também contribui com promiscuidades no relacionamento entre magistrados e jurisdicionados que levam à descrença. Daí a pretensão de um código. A mera leitura da Constituição, a partir dos seus princípios, da questão da moralidade, da ética e do trato que o Constituinte de 88 conferiu ao Poder Judiciário, seria o suficiente para que pessoas sensatas se comportassem de maneira irrepreensível, né? A conduta de um magistrado deve ser irrepreensível. O que significa? ninguém na sociedade poderia repreender o juiz, admoestar o juiz, criticar o juiz por alguma falha de conduta. E isso, mesmo antes da Constituição de 1988, aconteceu com a imensa maioria dos magistrados brasileiros, né? O grande problema, eu acho que a tragédia, é que quando há maus exemplos na supremacia constitucional, a magistratura, que é muito grande e tem um concurso baseado apenas em avaliação da memorização, da capacidade mnemônica, não há condições, a probidade, a empatia, a capacidade de entrar no lugar do outro para saber como é que a força da justiça pode ser cruel, isso faz com que a ética seja um ingrediente que aos poucos foi desaparecendo da magistratura como um todo, né? Essa é a grande tragédia, não é a questão só do Supremo Tribunal Federal. É aquele ditado bem singelo: quando os de cima não dão exemplo, os de baixo se sentem liberados para atuar de acordo com a sua própria ética.
José Renato Nalini, ex-desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, atual secretário municipal de Mudanças Climáticas, esclarecendo para nós aqui, aprofundando com a avaliação jurídica sobre o Código de Conduta, que passa a ganhar mais força essa discussão também no Supremo Tribunal Federal, além de já também estar em andamento no Tribunal Superior Eleitoral. Desembargador, para a gente trazer aqui, já concluindo, para o senhor ser objetivo nessa avaliação também, sobre o papel do Senado nesse freio a atitudes dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque nós sabemos que, apesar das regras já existirem, diferente dos demais magistrados, o STF não passa com todas no CNJ. É o próprio Senado que é encarregado de trazer ali algum tipo de investigação, até mesmo impeachment, caso que a gente nunca viu no país, envolvendo qualquer suspeita sobre ações dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nesse caso, o Código de Conduta também poderia passar por essa avaliação da classe política? Eles poderiam já usar os mecanismos que possuem para frear qualquer irregularidade?
Sim, nós trabalhamos com um equilíbrio harmônico entre os poderes. Isso em tese, não é? Eu acho que no Brasil, ele está tentando se apropriar um pouco da competência do outro, não é? É o momento de nós rediscutirmos o método de nomeação para os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Essa indicação a partir da preferência pessoal do presidente da República não tem funcionado. Não tem funcionado também o controle que o Senado deveria fazer. É uma mera formalidade, é uma homologação. Não há casos recentes de recusa, o que acontece em outras democracias que também passam por esse crivo do parlamento, né? E o Poder Judiciário também, ele não tem participado da verdadeira reforma que ele deveria promover. Eu acho que é o momento de se rediscutir tudo, de oferecer ao Brasil a profunda reforma estrutural da justiça brasileira, convertendo o Supremo em Corte Constitucional, fazendo com que o Superior Tribunal de Justiça se transformasse numa Corte de Unificação da Jurisprudência Federal e não numa terceira instância, né? E fazer com que a justiça terminasse na segunda instância. É surreal para o brasileiro ter de percorrer 4 instâncias e também se submeter a um sistema recursal caótico que permite que as lides demorem 20 anos, 30 anos. É uma vergonha para o Brasil essa venda de precatório. Ou Sim. seja, venda os seus direitos porque você vai morrer antes de receber. Todos enxergam isso, menos quem deveria.
Desembargador José Renato Nalini, ex-desembargador do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, né, atual secretário de Mudanças Climáticas também da capital, obrigado pela tua participação conosco. As portas estão sempre abertas.
Muito obrigado. Um abraço para vocês.
Mais.
Agora, 7 horas e 53 minutos.
Repita.
7 e 53 da manhã.
Futebol Jovem Pan.
Opinião e informação para você.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Se liga na Pan.
Alô São Paulo, o carnaval tem endereço certo e ele é com a Jovem Pan. A Jovem Pan entra de vez na folia e leva o som pra rua. No dia 21 de fevereiro, a partir do meio-dia, a Rua dos Pinheiros se transforma no palco do bloco Borbulhas de Amor Jovem Pan.
Esse carnaval virou mania, se liga na Pan.
É música, energia e o clima que só o carnaval de rua tem. Chama os amigos, ocupa a cidade e vem curtir com a gente. Bloco Borbulhas de Amor Jovem Pan. 21 de fevereiro, meio-dia, Rua dos Pinheiros. Carnaval é com a Jovem Pan.
Eu vou.
O governo do Brasil informa. Se você trabalha de carteira assinada e recebe até 5 mil por mês, você não paga mais imposto de renda. Duvida? Olha o seu contra-cheque e acessa a sua conta. O desconto do imposto é boa. É mais dinheiro no seu bolso. O governo do Brasil tá do seu lado. Ah, e se você ganha entre 5 mil e 7.350, o imposto também diminuiu para você. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A Justiça.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Você olha para a Bolsa de Valores, não entende nada e acaba deixando seu dinheiro parado no Tesouro Direto ou CDB, perdendo para a inflação? Mas e se eu te disser que investir em ações não é um bicho de sete cabeças? Eu sou Langani e no meu curso eu te ensino como analisar empresas, entender o mercado e escolher as melhores ações com segurança, mesmo sem nunca ter investido antes. Acesse niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje a construir o futuro que você e sua família merecem.
Agora 7 horas e 56 minutos.
Repita.
7:56. E entidades do agro alertam que exigências da União Europeia podem neutralizar os ganhos do acordo com o Mercosul. Vamos trazer aqui os destaques com o nosso Alan Gani. Fala aí, meu amigo.
Olha só, Evandro, o que está acontecendo, né? O acordo está parado na justiça europeia, né? Foi judicializado, mas tem ali alguns dispositivos que não são previstos no acordo. Então, por exemplo, relacionados a desmatamento. Então, se ficar comprovado que os produtos aqui brasileiros estão em áreas ligadas ao desmatamento, automaticamente o acordo pode ser suspenso. E isto não estava previsto formalmente no acordo. Essa é a primeira preocupação. Tem uma outra preocupação, essa está no acordo, que são as cláusulas, né, automáticas de anulação temporária do acordo. O que significa isso, Evandro? Por exemplo, se as importações aqui da Europa, né, do que for exportado do Brasil, né, do que eles importarem do Brasil.
Não, tá, o que foi exportado europeu, daqui para a Europa.
Para a Europa,
tá.
Isso.
Foi importado pela Europa pela do Europa, Brasil.
Exatamente. Se essas importações elas aumentarem em até 5% contra a média dos últimos 3 anos, pode ser que haja suspensão automática.
Por causa da competitividade?
Por conta da competitividade. Ah, porque os produtos brasileiros ou latino-americanos, não necessariamente brasileiros,
do Mercosul, Argentina, tudo mais.
Exatamente.
Né?
Estão inundando os mercados europeus. Então, se ocorrer esse aumento de 5% das exportações dos produtos latino-americanos contra essa média histórica, pode ser que seja suspenso. Ou, Se os preços caírem num nível maior também do que 5%, pode ser que o acordo seja suspenso. E aí é claro que isso traz uma preocupação adicional, né, para o Brasil e principalmente para o agronegócio. Agora, também, Evandro, um acordo de livre comércio, onde você não quer, você só quer o bônus, né, e não quer o ônus, aí não dá. Né?
Porque senão você não chega a um acordo.
Exatamente.
Né?
E assim, é natural num acordo de livre comércio vão ter setores vencedores e setores perdedores. Da mesma forma que o agro é super beneficiado aqui, a indústria farmacêutica francesa também vai ser super beneficiada. Mas no final das contas, o consumidor, tanto daqui do Brasil quanto lá de países europeus, vão sair ganhando. E no final das contas também há um crescimento da renda, da produtividade, é evidente, empírica mostra isso, a experiência internacional também comprova isso.
Muito obrigado, Alangani. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre economia aqui no nosso Jornal da Manhã.
Com certeza.
Aliás, né, é importante ressaltar também que no caso do agronegócio, tem uma questão interessante que é o fato de que hoje os produtores rurais que estão habilitados para exportação e para participar desse acordo do Mercosul com a União Europeia, eles atendem a todos os requisitos necessários para haver uma produção dentro das regras ambientais e isso é seguido de maneira bastante rígida por esses produtores rurais. Então, a preocupação em relação a áreas de desmatamento teria a ver mais com produtores irregulares ou ilegais do que aqueles que, de fato, já estão extremamente preparados e estruturados para fazer parte dessa cadeia de exportação.
Com certeza, Evandro. Até porque, quando a gente fala de um produtor rural que exporta, provavelmente ele já é certificado, ele já usa a tecnologia.
Sim, claro.
E bastante capital.
Um abraço, meu amigo.
Um abraço.
Vamos trazer os destaques agora aqui das 8 da manhã.
Rede Jovem Pan.
8 horas da manhã.
Repita.
8 em ponto. Hora do segundo café da manhã.
Do terceiro.